Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao quarto episódio do Guita na Bolsa, da terceira temporada. Estou aqui com o meu amigo Samuel.
Alô, boa noite, boa noite. Já sabem que podem ver o estado do nosso concurso e os links para os episódios passados no site quitandabolsa.pt. Pronto, hoje sou eu a começar com a notícia, ao tópico, mas decidi uma notícia, porque é uma coisa que acabou de. Está mesmo fresquinha agora. Estava aqui a fazer scroll no Twitter e acabei por ver isto, que é o facto que o Zuckerberg anunciou a que tanto no Instagram como no Facebook os utilizadores vão poder agora pagar para ter um blue tick verification. Basicamente, copiaram a ideia do Elon Musk no Twitter, pronto, de ter a verificação paga com uma mensalidade. A mensalidade supostamente vai custar 11 dólares e 99, e o iPhone mais caro, que é 14 dólares e 99. Portanto, acho que é uma mensalidade. A do Twitter, te lembras de quanto é que era? Mas é parecido, né? É semelhante a do Twitter. Acho
Acho que é mais barato do Twitter. Acho que era 8 dólares ou alguma coisa assim.
barato, mas depois foi aumentado. Acho que é capaz de estar igual.
Foi?
Pronto, eu estou a ler uma notícia da BBC a falar disto e a dizer que não change agora é para utilizadores dos Estados Unidos, depois vai entrar em vigor na Austrália e na Nova Zelândia. E pronto, depois imagino que faça um rollout para o resto do mundo, se correr bem, ou não, se correr mal. Aquilo que é dito que com esta subscrição, para além de ter-me para ficar com um badge, pronto, um blue badge, vai-se ter uma maior visibilidade dos posts, uma maior proteção de impersonators, e um acesso mais fácil a serviços de customer service. Pronto. É dito, foi por causa de que quando o Twitter inicialmente fez isto, houve logo pessoas que, por brincadeira, ou não, até houve uma notícia bastante. Houve uma. O que eu ia dizer é que houve pessoas a fazer-se passar por figuras célebres, por presidentes, e a fazerem posts, pronto, ofensivos, claro, né, para trollar, e isso até teve consequência numa stock. Que era por causa do preço de insulina, uma coisa assim. Agora não me lembro do nome do stock, mas sei que teve. Foi um stock que perdeu não sei quantos em market cap, supostamente por causa dessa brincadeira. Mas eles, pronto, aqui na Meta, e acho também no Twitter já tem essa preocupação de verificar que. Ou seja, há um passo de verificação, não é só tipo a pessoa paga e fica logo com o badge automaticamente. Pronto, eu estava. Depois a notícia também fala um bocado. De que acerca do Zuckerberg que ele tinha previsto, ou seja, que isto vem no contexto do que a gente já falou aqui no passado, acho que foi no primeiro episódio do podcast esta temporada, que houve 11 mil job losses na Meta e que a explicação do Zuckerberg era que ele assume a culpa, que achava que a aceleração que a empresa tinha experienciado durante a pandemia era algo que ia ser permanente. E aquilo que agora é. Ou seja, que houve um downturn macroeconómico e também há uma competição mais feroz que fez com que o revenue fosse menor do que o esperado e assuma a sua responsabilidade. Depois, pronto, aqui isto é o comentário da notícia, quer dizer, a imitação é a forma mais sincera de elogiar. Pronto, é aquele ditado, aquele dizer. Imitation is the sincerest form of flattery. E enquanto muitos no setor criticaram bastante o Elon Musk por introduzir um tier pago à rede social, agora temos aqui, pronto, diria eu, a maior, tem muito mais utilizadores, o Facebook e o Instagram combinados, do que qualquer outra rede social, a copiarem, literalmente a copiarem a mesma estratégia. E eu queria discutir contigo o que é que tu achas. Pronto, by the way, a minha recomendação também vai ser Meta, não por causa disto em particular, mas queria discutir contigo o que é que tu achas. Isto vai ser uma coisa que vai trazer bastante revenue? Se achas boa ideia, se achas má ideia?
Eu fiquei, por acaso, fiquei espantado com isto, que acho uma excelente medida de, no, tanto no Twitter, que eu estive agora a ver, que acho que é 8 dólares, mas é 11 dólares para iOS subscribers.
Pois aqui também
E
é. Há essa diferença. É
aí também
14.
fazem isso, que se tu fizeres na web a subscrição, basicamente não tens de pagar os 20% à Apple, não é? O que eles estão a fazer é simplesmente
Sim, é por causa dessa.
20, não, 30, 30, não é? Ou seja, acho uma excelente medida, lixa um bocadinho a Apple, não é? Que é um bocado esquisito que se fizeres uma subscrição online, não pagas a Apple, fazes a subscrição no iPhone, pagas 30%. Eu sempre achei isso um bocado ridículo. Ou
Mas
seja.
há uma coisa, não sei se é correto, porque eu acho que se tu tiveres um iPhone, não te safas de pagar, ou seja, não é por teres ido online e subscreveres que depois quando usas a
Acho que
aplicação,
safas.
safas?
Safas. Sim. É simplesmente, é como na Google Pay, tu também podes fazer subscrições, algumas subscrições por lá. E é basicamente para. Estás a facilitar, estás a providenciar o serviço de pagamentos, e a ganhar utilizadores, eles batem-se com isso, mas sim, consegue.
Eu pensei que tinhas mesmo que. Ou seja, todos os utilizadores da Apple eram afetados por isto. O que eu pensava que era mau para a companhia, se fosse o caso, porque às tantas
Não.
ficava mais caro ser ter
Ou
um iPhone.
seja, eu espero que se alguém tiver a pagar, alguém que nos ouça, que queira pagar isto ou alguma coisa parecida e usa o iPhone para fazer a subscrição,
Mais
que
vale ir
veja
Exato.
se não há uma subscrição 30% mais barata, sem fazer isso. Mas pronto, isso é um à parte. Em relação à Meta, tu sabes e já disse nas outras temporadas, e acho que é das melhores empresas para investir ainda neste momento. Já avaliei várias vezes a empresa e eu acho que abaixo de 200 dólares, até se calhar 250, acho que está um fair price e está mais. É das tech giants a que tem um price to earnings ratio mais baixo e mesmo assim continua com um crescimento grande. Acho que consegue monetizar o WhatsApp. Agora estão a monetizar estão a fazer mais esta coisa. Um pouco a imitar o Twitter, acho que simplesmente pensaram, porque não custa nada, vamos entrar no bandwagon de ter isto. Não vejo nenhum mal. Eu pessoalmente, nós já tivemos algumas vezes estas conversas, eu no Facebook, não vejo o mesmo problema do que no Twitter de ver muitos bots, ou pelo menos no meu Facebook, sei que há pessoas e criadores e isso que também têm problemas com bots, mas eu por acaso não costumo ver tanto isso. O meu Facebook é mais, eu acho que o Facebook é mais para pessoas que conhecemos, familiares, e ver o que é que eles estão a fazer e criar grupos para alguma coisa. E isto, pelos vistos, também é para o Instagram, não é? Essa blue
Sim,
checkmark.
é para as duas coisas.
Que aí também acho que já deve haver mais pessoas a tentarem se fazer por esta modelo ou por esta pessoa conhecida. Acho que já é mais uma plataforma com personalidades e as pessoas seguem a personalidade um bocado mais do que no Facebook, que acho que é menos usado para isso hoje em dia. Ou seja, ainda acho que é mais relevante se calhar no Instagram do que no Facebook. Posso estar enganado, mas pronto. Eu há coisas que não tenho gostado do que o Twitter tem feito, mas essa do blue checkmark não me chocou. Não acho que isso vá fazer com que não haja bots. Se calhar até vai haver muitos bots que não se importam de pagar esse preço para parecer ser mais fidedigno, não é? Não sei como é que vão controlar isso, mas eu acho que a Facebook, pelo menos a notícia pequenina que eu vi disso, não vi a fundo, é que além de teres que pagar esse dinheiro, tens que provar com dados adicionais
Queres aquela pessoa? Sim.
Que és mesmo aquela pessoa, que eu acho que é uma medida que o Twitter não está a fazer. Mas não tenho a certeza disso que estou a dizer também, mas pelo menos sei que o Facebook está a fazer isso, que tens que validar-te de uma forma governamental, não sei, talvez com Social Security Number, ou não sei o que é que tens que fazer.
Sim. Ok. Não, eu tenho aqui um mixed feeling sobre isto, sobre esta medida em particular. Acho que é um pouco. É como estás a dizer, não. Acho que realmente há uma perspectiva que é ok, tipo, porque não? Vamos adicionar isto, tipo, who cares, não é? É interessante ver que há uns anos atrás, e também, ou seja, existia aquela coisa, aquela frase que ficou um pouco slogan, que é quando tu não pagas por um produto, o produto és tu, e era um bocado aquela coisa que se falava do Facebook ser gratuito, Google, a cena de Big Tech no geral ser gratuito, e o Twitter também, pronto, sim, também se poderia aplicar isso, porque, ou seja, as empresas estavam a conseguir comercializar os dados que adquiriam sobre ti, sobre os teus search habits e o que é que tu clicavas, o que é que tu vias para advertisers. É curioso ver que agora, pronto, já não é só o Twitter, mas também o Instagram a optar por uma estratégia que, pronto, é exata. Agora, podes pagar pelo produto. Apesar de ser, lá está, se isto fosse obrigatório, obviamente acho que era péssimo, porque muito pouca gente ia optar por isto, acho eu. Mas como é algo que é opcional e provavelmente é só para criadores que fazem da sua vida ser um influencer ou algo do género,
Exatamente.
por isso acho
Eu
que.
acho que isto só é útil para, por exemplo, pessoas no. Para mim, sinceramente, onde eu vejo. Porque também é a plataforma que eu uso mais, que é o YouTube, se calhar. E é onde eu vejo mais, se forem ver os comentários do YouTube, de vídeos com muitas visualizações, os criadores desses vídeos têm lá mais 20 bots com os nomes parecidos com eles, a tentarem.
Sim, fazerem-se
Dizer para
passar por.
ligarem, não sei
Sim.
quantos, fazerem-se passar por eles. E não há, é muito difícil ter uma ferramenta para lidar com isso, não é? E isto, de alguma forma, faz
Seja.
com que se tenha.
Sim.
Ou seja, é bom para isso. E para a pessoa, para a maior parte das pessoas, acho que ninguém vai pagar isto, não é? Por isso eu acho que não me estressa. As pessoas que fazem uma vida disso, não vai ser esta mensalidade que as vai afetar.
Sim,
Só.
apesar provavelmente tem. Lá está, também é curioso ver se isto. Mas, ou seja, quando é para uma pessoa que faz vida disso, não é? Se o teu salário é de ser influencer, se calhar não te importas ter. Tipo, imagina que o TikTok também faz algo do género e depois às tantas estás a pagar 11 dólares do TikTok, 11 dólares do Twitter, ou 8
Mas
e.
a chave disto é que nem é tu pagares os 11 ou não sei quantos dólares, é os outros não quererem pagar os 11 dólares para serem tu, não, para serem, e não
Sim.
podem, porque teriam que mostrar dados
Mas olha.
e quando tu depois vês o blue checkmark, tu sabes que vai ser a mesma pessoa. Por isso é que eu gosto do blue checkmark, se tiveres que mostrar mesmo que tu és aquela pessoa, a nível governamental. Não sei se o Twitter o faz também,
Não, isso
mas se não
faz.
faz, devia fazer.
Faz por causa da polémica que foi noticiada, que houve na altura em que havia malta a passar, sei lá, pelo George Bush e dizer devia
Sim.
ter.
Eu lembro na altura o Musk queria que não se tivesse que fazer isso, mas depois se calhar voltou
Sim,
atrás.
foi isso. Não, foi. Voltou atrás. E agora já tem. Há uma diferenciação mesmo. Instituições têm um tipo diferente, badges, mas pronto. Se eles entraram rapidamente, aqui é. Eu concordo que aqui esse é o intuito é esse. Apesar de eu acho que para esse intuito, por isso é que eu acho que é também. Para esse intuito, no meu entender, bastava tipo one-off payment. Mas claro, aqui, claro, para que ser one-off payment se podes. Porque eu acho, e isso também, se tu deves ter visto, se calhar, se tu viste um spat, uma discussão que houve, que o Musk prometeu no Twitter, ou anunciou, ou o que foi, que estava ia completamente reformular a forma como os ads são postos no Twitter, porque ele achava que tinha sido feito um trabalho péssimo. Pronto. E depois foi a pessoa que era Head of Ads, pronto, a pessoa que estava responsável por isso, tipo, fez um comentário qualquer a dizer que achava que ele era idiota, mas que era idiota. Mas depois, pronto, nos comentários via-se muita gente, e de facto eu que uso o Twitter bastante, nunca achei que os ads fossem muito relevantes para... Pronto, era tipo ads genéricos, pronto. Não, não, nunca... E havia muitos comentários desse género. Agora, claro, não sei, tinha que fazer um estudo, mas... acho que em termos de... Ou seja, isso não se pode dizer do Instagram. Tipo, acho que o Instagram, como plataforma para vender coisas, deve funcionar muito melhor, tanto que é um negócio core do Facebook, sempre foi, ou da Meta, pronto, agora.
Sim. O Facebook sempre foi conhecido como as pessoas... Mas eu estava a falar isto agora ao jantar, como é que ele já sabe que...
Exatamente, yeah.
Que ele está a ouvir as minhas conversas, sim, do tão bom que é, não é?
Exato, e havia aquela coisa, será que está-me a ouvir, exato. E o Twitter, a verdade seja dita, é que mesmo como stock, nunca era uma stock má de se ter, antes do Musk, tipo, nunca, durante 10 anos andou, tipo, foi flat quase. Teve picos e ganhos, mas, tipo, o resultado final foi, tipo, ao contrário de todas as outras big tech, porque, e sempre foi uma coisa que fez evitar investir no Twitter, apesar de ser a rede social que continuo a usar mais. Sim, não, nunca achei que aquilo tivesse a ser bem gerido, pronto, nesse sentido. Mas pronto, daí, ou seja, isto para dizer que para mim parece-me que a monetização desta coisa foi uma estratégia do Musk conseguir ter break-even no Twitter, algo que Meta não precisa estar a atingir break-even. Mas, pronto, é aqui uma fonte adicional, é como tu dizes, pá, quem não quiser, não utiliza, não, vai haver aqui um bocado de gozo, que é o que está a haver agora no Twitter, e pronto, e também imagino noutras, a dizer que, ok, está a copiar o Elon Musk, mas sim, acho que é, como é uma coisa completamente opcional, é mais revenue entrar para a Meta, pronto. E, não vejo, esse caso, sim.
Eu acho que o YouTube vai fazer a mesma coisa.
Achas? Acho que é capaz, eu acho que é engraçado, é tipo, tu achas tantas, bem, mas lá está, é só para criadores, portanto não estou muito preocupado com isso. Preocupa mais a cena dos serviços de streaming e de agora que estão a cortar os acessos, partilhagem e tal, que pronto, esses já. Agora aqui, isto é só mesmo para quem faz vida disto, é que acho que está interessado em pagar tipo um blue badge no Twitter, outro no YouTube, outro no Facebook, outro no Insta, pá, enfim, outro no TikTok, pronto. Sim. E pronto, tu falaste, sim, acho que tu já também tinhas sugerido Meta no passado. Eu acho que está...
Pessoalmente, é o meu maior investimento em termos de já ter investido, que eu já investi mais dinheiro. Uhum. Especialmente neste último ano, que desceu bastante. Foi aí que ficou o meu maior investimento, ou seja, agora se calhar vou, a minha recomendação de hoje, que não vai ser essa, tem sido onde eu até tenho investido um pouco mais, mas no último ano, sem dúvida que foi a ação que eu investi mais, porque caiu muito, agora já subiu 100%.
Sim, sim, já subiu 100%, mas ainda está bastante longe. Aliás, se voltar ao pico, é outra vez sobe 100%, pronto. Se voltar ao pico da pandemia. De qualquer das maneiras, pronto, eu acho que uma das coisas que a mim dá-me confiança em investir nesta stock, uma delas é essa, é de estar super, ter sido bastante castigada, porque tem havido muito hype negativo, justamente por causa da questão do VR. Eu na altura até, acho que foi no ano passado, no episódio do podcast em que sugeri a Apple, achei que a Apple talvez ia revelar uma cena de AR que ia completamente tirar o foco da cena de VR, ou seja, do Quest, do Facebook. Agora já tenho visto rumores também que eles não estão a adiar, provavelmente é para o fim de 2023 que vão fazê-lo, ou se calhar para 2024. E há mesmo malta a dizer que estão mesmo com problemas de conseguir lidar com questões de bateria. Pronto, não, ou seja, acho que ainda vai levar algum tempo. E depois há outra coisa que também eu achei que na altura era, e é aquilo que o Zuckerberg também referiu, de haver uma competição maior, e a competição neste momento é que tem crescido mais e pode ser ameaçadora, é o TikTok. Mas também tenho visto isso, ou seja, está a haver deceleration, ou seja, o aumento de users no TikTok está. Não é que esteja a diminuir, já não está a crescer tão rapidamente e eu acho que é capaz de ter atingido o threshold. E há agora toda uma questão mais geopolítica.
Isso lá. Foi o que discutimos da última vez que eu recomendei a Meta. Uma das minhas teses era que os Reels iriam apanhar o TikTok, porque basicamente a Meta, tal como fez com o Snapchat no Instagram, que copiou as stories, e basicamente o Snapchat deixou de ter uma novidade, não é? E deixou de crescer como estava a crescer. Acho que agora tanto o Instagram com os Reels e o YouTube com os Shorts têm já hoje em dia um serviço muito parecido com o TikTok. Ou está a ficar cada vez mais parecido. Ainda se calhar o TikTok, obviamente, já está há mais anos nesse formato dos vídeos pequenos. Ainda está um pouco à frente, mas agora com o backlash da China, que se calhar ias falar disso, não sei.
Uhum.
Mas estes dois serviços estão a ficar muito melhores. E sim, já falámos nisso no passado, mas agora está-se a ver mais, acho eu, esse backlash. E mesmo nos governos, mesmo aqui na Suécia, eu vejo os jornais suecos a dizerem que o TikTok grava muita informação dos utilizadores. E será que queremos dar a nossa informação à China? Não sei se em Portugal também tem havido muitas notícias disso. Tens visto nos Estados Unidos, sem dúvida.
Uhum. Não, eu tenho visto mais, lá está, no Twitter, não propriamente em jornais, mas de vários podcasts, outras notícias que falam nesse... Mas isso não é algo que me surpreende, ou seja, acho que era já sabido. A minha dúvida é sempre se vai ou não, porque, aliás, o TikTok chegou mesmo a ser banido. Acho que estava o Trump no poder, ou pelo menos houve ali fez um grande alívio.
Não chegou a ser.
Não foi banido, mas foi... Ou era para ser banido. Havia mesmo uma coisa que estava para... Houve uma altura em que houve um hearing qualquer sobre isso. Mas eu sei que estava ali, tipo, bastante...
Eles tiveram que criar uma empresa diferente.
A Microsoft até comprou, lembras-te? Oh,
sim, yeah, sim. Era uma coisa assim. A Microsoft estava a pensar comprar...
Estava a pensar comprar uma versão diferente da ByteDance. Yeah, mas depois acabou por nada disso acontecer. Uhum. E eu, ok, epá, se calhar, pronto, sim, não é no espírito americano, vá estar a fazer esse tipo de coisas. Mas eu acho que, epá, não, mesmo assim, como vieste... esta quebra no aceleramento do TikTok, e estou a ver que há muito mais essa public awareness, pronto, anti-TikTok, que eu acho que não... Sim, que acaba por não ser assim uma grande ameaça, pronto. E depois é a questão também de que a gente falou já em Large Language Models, acho que tu vais falar também nisso
hoje. Novamente, disse sim.
Sim, e pronto, e o Facebook também. Uma das coisas que eu acho... que o Facebook tem estado um pouco mais... Mas se calhar, pronto, já depois passando para o teu tema, mas uma das coisas... não é que o Facebook também tem investigação em Large Language Models, tem sido o player que... Agora ouve-se falar muito no ChatGPT da Microsoft, ou Bing, pronto, que agora está integrado no Bing. A Google lançou o Bard, mas a Meta está ainda por revelar qualquer coisa. E eu acho que até tem aqui o potencial, uma oportunidade para... revelar qualquer coisa que possa ser comercializada muito bem. Isto porque, deixa-me só terminar o argumento e depois já dizes que é, o que é que eu acho. Que é, eu acho que tanto uma coisa que é diferente é que o Facebook não é um motor de pesquisa, né? ou o Instagram, tipo, ou seja, eles quando estão a enquanto que tu no Google, tipo, ou o Bing agora está tipo, a integrar, estão a fazer uma integração que é ao nível do motor de pesquisa, não é? E depois já podemos falar dos possíveis problemas que isso pode ter, em termos de ter um Large Language Model a substituir um motor de pesquisa. O negócio do Facebook não é ter um motor de pesquisa, ou do Instagram, não é, ou seja, não é para tu obter resultados. Portanto, eu acho que até nesse sentido eles estão um pouco mais livres de fazer uma coisa um pouco diferente. E eu acho que de certeza que vão fazer, não vejo porque é que não vão fazer, só se fossem parvos. E pronto, acho que isso é, esse potencial é bastante bom. E claro, depois já aquela toda que a gente, que acho que já falámos do passado, continua a não ser grande crente ainda na questão toda do metaverso. Acho que isto está a ser um pouco, pode ser um flop até, mas mesmo que seja um flop, como a Stock já perdeu, já foi tão castigada por causa disso, do dinheiro que eles estão a gastar sem ter nenhum retorno ainda no Reality Labs, que acho que isso já não é um, ou seja, isso já está um pouco priced in, pronto. E finalmente, para acabar, houve também uma notícia há pouco tempo que acho que uma data, ou seja, fizeram, como é que era? Yeah, thousands of workers, deixa-me lá ver se encontro aqui um número mais específico. Ah, não, mas é uma notícia que foi que eles fizeram uma avaliação dos employees e nessa avaliação surgiu, acho que era 10% dos employees recebeu tipo um rating subpar na sua avaliação. E há 11 mil trabalhadores, cerca de 13% dos employees na empresa. Não, isso é o que foram recently laid off. Ok, era só porque eles fizeram uma avaliação e há aqui a expectativa também que façam mais layoffs. Pronto, o que coincidiu também com o aumento do stock. Pronto, e eu acho que pode ser o caso que haja novos layoffs na empresa e isso vai ser positivo para o stock. E pronto, e é isso.
Sim, no que eu queria, quando estavas a falar dos vários rangos de models e do Facebook, também ter investigação nisso, eles têm dos melhores, chama-se FAIR, e são sem dúvida, na minha opinião, top 5 dos centros de investigação de inteligência artificial, e é um dos motivos pelo qual eu também gosto da Stock. É também de enaltecer que eles, no fim de 2022, lançaram um serviço que era o Galactica, que era um large language model para academia, que era muito bom para falar sobre ideias para artigos e para dar citações. Era mais targeted para académicos. Mas eu acho que falei um bocado disto no outro episódio. Mas foi banido porque os académicos não acharam piada a ver coisas não factuais. E houve muita, muitas pessoas contra o serviço, então o Facebook decidiu mandar abaixo por enquanto. E passado pouco tempo, umas semanas, apareceu o ChatGPT numa empresa mais pequenina, não é? O OpenAI, como discutimos no outro episódio, que eu acho que isso é um grande plus de ser uma empresa não como uma Google ou uma Microsoft ou não tão estabelecida, avançar assim uma coisa ingênua, chat, e que era mais para o consumidor comum, não é? E as pessoas começaram a ver casos de uso muito mais rápido e escalou. E o resto tem sido a história recente, mas queria sim, confirmar que o Facebook tem muita investigação nessa área e tal como também se mostra a nível disso dos ads que são powered por inteligência artificial, mesmo sem poder ter os dados que conseguiam ter com os cookies que a Apple, que a gente também já falou nisso no passado, que a Apple fez com que não se consiga fazer tracking de onde é que os utilizadores estão a fazer browsing na web, e antes conseguia-se, e o Facebook tem muitos algoritmos que tentam na mesma prever o que é que os utilizadores vão gostar, quais é que são as faixas etárias, quais é que são essas coisas todas, para depois poder fazer targeting dos ads quem está a fazer. Ou seja, eu acho que é sem dúvida uma das empresas top de inteligência artificial. E se calhar posso fazer um segue já para a minha notícia. Pode ser, Samuel?
Sim, força, força.
que basicamente eu comecei a investir por causa disto, de empresas de inteligência artificial que eu achava que nos próximos 10 ou 15 anos iriam estar muito mais, iriam valer muito mais do que valem hoje em dia, iriam mudar a nossa sociedade, porque eu trabalho na área também, e hoje ainda é mais claro que essa disrupção vai acontecer com estes modelos que têm sido headlines em todo o lado. E eu vou recomendar a Google esta semana, outra vez, como já recomendei uma vez esta temporada. Está com uma valuation igual quase à Meta. Quando estavas a falar, fui ver, e estão os dois com um PE de 20 e com um forward PE de 15. O que é incomum, as duas estarem parecidas. Quer dizer, já, no passado já foi, mas durante o último ano e meio, isso, a Meta tem estado mais abaixo. Por isso a Google agora ainda me parece se calhar uma melhor bargain, porque não sei, o que eu queria partilhar, uma notícia que desde que gravámos o último episódio, a Google também anunciou o Bard, que é a sua resposta ao Bing, que por sua vez o Bing está a usar o modelo a seguir ao ChatGPT, que está em beta agora. Está em beta, quer dizer, está em limited release. As pessoas podem ir ao site do Bing e inscreverem-se na waitlist para terem a nova versão do ChatGPT. E é uma nova versão do ChatGPT porque consegue aceder à internet, coisa que o ChatGPT não consegue, é treinado com mais dados e tem links, tem uma integração com o motor de busca. E pronto, e depois o Bard, que é a resposta da Google, baseado nos modelos de inteligência artificial que a Google já tem, já está há muito tempo a falar deles, que são multimodais, que eu já falei aqui outras vezes quando falámos do Google I.O. E acho que até recomendei Google também, quando falei de Google I.O. nas temporadas passadas, que já se estava a preparar para este tipo de tecnologias também, mas basicamente há um grande problema que estes large language models ainda não são factuais, e basicamente o que estão a fazer é a comprimir informação e depois a tentar prever o que é que provavelmente deve vir a seguir, e é muito difícil controlar todos os casos, porque as pessoas podem perguntar infinitas coisas, não é? E há muitos problemas de controlar e de fazer com que sejam factuais ou não sejam, não façam coisas que não, que metem a reputação da empresa em baixo. E temos visto isso agora, que o Bing, mesmo no pouco tempo que está online, tu partilhaste uma notícia há pouco tempo, Samuel, e eu já tenho visto também montes de coisas, pessoas a partilharem conversas assim um bocado perturbadoras que tiveram com o Bing, que basicamente eu acho que muitas delas também puxam por isso, jornalistas que querem ter headlines sem jornalistas e claro. Começam a tentar puxar e a tentar enterrar uma tecnologia que é bastante inovadora e vai ajudar muitas pessoas, como falámos em episódios, no episódio passado, se não me engano, há dois episódios. Não vou falar das potencialidades, porque acho que isso já falámos, estou mais a tentar comparar. Entretanto, também vai sair o Ernie, que é a resposta chinesa da Baidu, que também já falei da Baidu várias vezes no passado, até tu acho que chegaste a recomendar a Baidu uma vez numa temporada passada.
Uhum.
e eles também vão ter a sua versão do ChatGPT, que eu ainda estou mais curioso de ver como é que a China vai conseguir controlar um modelo destes. Porque estes modelos são muito difíceis de filtrar. Porque a sua, basicamente, o seu potencial e a razão pela qual são tão bons é que têm resposta para tudo, não é? E se conseguir filtrar tudo é impossível. E eu estou curioso para ver o que é que vai acontecer nessa frente. A Alibaba também já anunciou que iria avançar alguma coisa nesse sentido. E muitas, muitas ferramentas como o Office, e até como já referi, uma ferramenta que eu uso, que é o Notion, já tem estas funcionalidades de inteligência artificial incluídas. Ou seja, não há volta a dar, isto vai evoluir muito rápido e vai estar em todo o lado. E como disse em episódios passados, acho que vai melhorar a nossa produtividade como a espécie humana em pelo menos 2 vezes em não muito tempo, porque toda a gente vai aprender com estas ferramentas, e nós, mesmo que hoje já na sua área estão habituados a fazer coisas de uma maneira, a maior parte das áreas, estes modelos de linguagem já hoje em dia conseguem fazer muita coisa, e daqui a 2 anos ainda mais, e daqui a 5 anos ainda mais. E acho que é bom estar investido nas empresas que conseguem inovar bastante e que vão ter a tecnologia dominante nisto.
Sim, eu aqui já terminaste ou
Sim,
posso?
sim, sim.
Ok. Ou seja, quando tu falaste na primeira, ou seja, pela primeira vez e recomendaste da
A
Google,
Google
né?
também.
E assim, no seguimento do ChatGPT, ou seja, levei um bocadinho de tempo a processar, porque uma coisa é, na minha opinião, uma coisa é perceber, ok, isto é extremamente revolucionário e com um impacto em muitas áreas. A outra coisa é perceber, ok, como é que isto vai poder ser monetizado e de que forma é que empresas é que vão beneficiar disto? Será que é só uma empresa, tipo Intertex All? Será que vão ser todas as Big Tech? Será que, ou isto vai ser descentralizado e toda a gente vai ter, tipo, conseguir treinar uma coisa semelhante ao ChatGPT? Ou, pronto, e uma das coisas que eu agora até me vou a seguir a meta nesse sentido, para já, claro que isto pode mudar, como potencial vencedora, é porque eu de facto tenho estado a pensar, e também vi um artigo giro, que agora por acaso não consigo encontrar, mas gostava depois de partilhar contigo, que era criticar bastante a resposta da Google, que levou ao tal erro, né, do Bard, que fez com que a Google perdesse 100 bilhões num dia. Não, 100 milhões? Quanto é? Foi
100 bilhões.
100 bilhões, já. Se bem que é 100
Sim, eu
billion.
esqueci-me de dizer isso. A notícia que eu, o meu ponto principal era que a ação da Google desceu 8%, e está agora a 94 dólares. Está ainda muito mais baixo. Está mais baixo do que na minha última recomendação, que já era bastante baixo. Só porque num GIF que a Google partilhou, tinha um erro, uma factualidade de um telescópio, uma curiosidade sobre um telescópio. Que estava errado, e basicamente o material promocional de uma nova plataforma ter um erro, começou a haver montes de backlash e a stock desceu 8% só por causa disso. Mas se calhar as pessoas nunca interagiram com estes modelos, para
Sim. Pronto,
fazer
era.
isso.
Pronto, era isso. Se bem que, ou seja, é preciso ter cuidado, porque 100 bilhões em português. É 100 mil milhões em português, mas pronto, é 100
Sim.
billion, pronto, ok. E ao final, lembrei-me que ao final partilhei.
Eu digo sempre, eu acho que em português devia ser bilhões também. Eu
Pois é, estranho tu,
não há palavra. Há o bilhão, que acho que é em brasileiro. Ou seja, se nos ouvirem dizer bilhões, a gente está a dizer bilhões. Porque. Mas sim, é 1.000 milhões. É 100 mil milhões.
E eu lembrei-me que eu, afinal, até partilhei o artigo contigo, que era de How Google Ran Out of Ideas, que é bastante crítico do Google, mas na percepção de que, ok, a Microsoft já há montes de tempo que está a tentar fazer com que o Bing seja muito, muito mais utilizado, porque ainda tem uma, relativamente em termos de tecnologia e motores de pesquisa, tem uma fatia muito pequena do mercado, apesar de acho que tem subido, mas continua a ser, pá, não sei se acho, tipo, a Google ainda continua a 90% e tal em termos de dominância. E a Bing, obviamente, opa, faz todo o sentido que a Microsoft, ok, tente fazer qualquer coisa para fazer com que o Bing seja mais utilizado, e daí pá, viu no ChatGPT uma oportunidade para atingir isso. E o artigo que fala é que, ok, tudo bem, mas não se percebe porque é que a Google decidiu copiar a Microsoft e fazer lançar tipo, de forma apressada, e acho que foi de forma apressada, honestamente sim, e é isso que não é tanto a questão do erro, é mais a questão de, ok, parece que isto foi rushed a apresentar o Bard, pronto, não tanto, apesar de, como tu já referiste, o ChatGPT nasce do fruto de investigadores da Google, pronto, daquele tal paper que tu mencionaste, dos Transformers, pronto, foram investigadores da Google que fizeram, pronto, um paper que depois serve de base para a tecnologia que está no ChatGPT. Mas como produto, o Bard foi um pouco rushed e mesmo houve uma comunicação
interna. Ainda não saiu o Bard, está numa beta muito, muito, muito limitada, quase ninguém pode ter.
Eu estou a falar em termos da apresentação que foi feita, pronto, obviamente isto ainda é tudo muito, muito, sim, mas pronto, ou seja, a Microsoft acho que conseguiu capitalizar melhor naquilo que na forma como vendeu, pronto, o Bing a utilizar o ChatGPT, o que é que seria possível, pronto. E existe mesmo também uma questão de que, pronto, agora na Google houve de facto um pressing do CEO para dizer, pá, tipo, isto tem de ser all hands on deck para termos que introduzir, conseguir ter algo semelhante ao ChatGPT nos nossos produtos, e vê-se que há aqui algo que está a ser rushed.
É. A questão é que a Google tem inovado bastante nesse... Ou seja, está a investir muito, muito dinheiro nesse ramo de investigação de Large Language Models, e tem a maior parte dos papers influentes nessa área, e continua a investir nisso e a ter... E basicamente sentiram-se ameaçados porque eles estavam a trabalhar nisso a um ritmo... ao ritmo deles, não, ou seja, ainda eles sabem que esses large language models ainda alucinam coisas, ou seja, inventam factos que não existem. E não se consegue fazer com que eles não o façam, porque até é uma das propriedades, não é? São mais ou menos criativos, podemos argumentar se são realmente criativos ou não, eu acho que são, mas coisas que a Google não achou que poderia fazer, mas eles têm a tecnologia para o fazer, e já o tinham, e acho, ainda continuo a achar, que têm uma tecnologia superior, e quando lançarem o produto para o mercado e o pudermos experimentar, acho que vamos ficar surpreendidos, que sim, que será melhor, ou se não muito parecido, eu tenho o feeling que será ainda mais potente. Pelo menos algumas coisas. A OpenAI, em termos de programação, já está a trabalhar nisso há muito tempo e já tem muitos dados. A Google está, se calhar, tem um bocado de vantagem de dados multimodais, de usar não só texto, mas também vídeo e imagens. Os modelos que vão lançar, acho que vão ter propriedades bastante interessantes por isso. Pronto, eu acho que o que tu disseste do Bing versus Google, o de search, o domínio ainda é 90 e muitos por cento para a Google, e o Edge, que quer dizer o Edge, não, o Bing, está agora a ganhar um bocado em desktop, ou estava antes de ser anunciado o Bing com o chat, com funcionalidades parecidas com o ChatGPT, estava a ganhar um bocadinho em desktop. Em mobile, quase nada, porque a Google também tem um acordo com o iPhone, que paga-lhes muitos bilhões de dólares por ano para o Google ser o default search engine do iOS. E obviamente que é o default search engine do Android. Ou seja, tem esses dois, tem quase tudo em termos de mobile, não é? Em termos de desktop, porque muitas pessoas estão agora a usar o Edge também, que o Edge está a ganhar um bocado ao Chrome também, de market share. E mesmo assim a Microsoft já tem um negócio rentável com o Bing, mesmo não tendo uma grande cota de mercado. E, ou seja, tudo o que ganha em termos de market share vai ser uma grande vantagem para a Microsoft, e isto é uma boa jogada da Microsoft, fazer isto para ganhar notoriedade. E nós estamos a falar disto, e muita gente está a falar nisto, e vão experimentar o Bing para tentar ter acesso a um chat GPT de borba, não é? Ou seja, eu acho que o share da Google vai cair um bocado. E isso é mau, contra o que eu estou a dizer, não é? A curto prazo pode ser que deixe. Mas eu discordo um pouco contigo que esta tecnologia vai ser fácil de outros copiarem e fazerem na rentável, porque a chave principal, acho eu, é que estes modelos são muito grandes e precisam de servidores enormes para terem uma resposta. Está estimado que, ou pelo menos há pouco tempo, estava estimado que cada query que a gente faz ao ChatGPT custa 7 cêntimos, o que é bastante. E isto é possível porque a Microsoft tem os sistemas de cloud deles, do Azure, que já estão a trabalhar há muito tempo com a OpenAI para otimizar, para correr estes modelos gigantes, que consigam ter muita gente ao mesmo tempo. E mesmo assim, como muitas pessoas devem ter visto, experienciado, não funciona, é difícil. E a Google e a Microsoft e a Amazon e a Alibaba se vão beneficiar bastante, porque são as empresas que têm mais servidores, que conseguem, e a Nvidia também. Ou seja, as empresas de cloud infrastructure vão beneficiar bastante disso, e a Google e a Microsoft estão incluídas nessa, estão incluídas nisso.
Ok.
E pronto, e o search vai a longo prazo, eu acho que a Google vai mostrar superioridade tanto a nível de algoritmos como a nível de reduzir custos na cloud. A Microsoft também acho um bom investimento, para ser honesto. Acho que os dois podem crescer e os dois vão ter bastante influência. Se a minha tese estiver certa, que estes large language models, que não vão ser só language, vão ser vídeos e não sei quantos, vão ter a influência que eu espero. Acho que vai haver uma fatia de pizza grande para todos.
Ok. Eu acho que... Sim, eu ainda não estou... Não tenho uma opinião que seja winner takes all neste momento, acho que não. Mas a questão do custo da cloud, também não acho que seja que a Facebook esteja muito má nesse sentido, e acho que estas coisas tendem cada vez a ser tipo mais...
A Facebook acho que não está nesse mercado de...
Não está, mas tem, ou seja, não lhes falta servidores para dar, ou seja, claro que isto, repara, por exemplo, agora o ChatGPT, o premium feature, o premium plan daquilo custa $40, se é cêntimos, ou seja, é preciso...
É 20 dólares, acho eu.
Acho que está como 40, se bem que não me engano.
Acho que é 20.
Mas pronto, ou seja, ainda tens de fazer muitas pesquisas para a Microsoft estar a perder, tipo, claro, mas obviamente nem todos pagam, pronto, mas sim.
A questão não é, eu não estou a dizer isso, a Microsoft, um dos motivos pelos quais quer, ou seja, eu vi uma entrevista do Satya Nadella, e o que ele diz, número um, que esta parceria com a OpenAI está a fazer mais lucrar a Microsoft é que quase todas as empresas agora de inteligência artificial, não é quase todas, mas muitas delas vêm, é lá, a OpenAI consegue correr estes modelos nos servidores da Microsoft e consegue fazer isto a um preço aceitável. E agora, desde então, desde que saiu o ChatGPT, a Microsoft tem tido montes e montes de requests de empresas que estão a aparecer de inteligência artificial que querem todas usar os servidores da Microsoft. E isso é dos negócios com maior margem de lucro para a Microsoft. Okay. O negócio de cloud.
Ok. Estás a falar nessa perspectiva, pronto. Eu estou...
Sim.
Eu, sim, concordo, acho que é válido. Eu, a minha perspectiva, e essa acho que não interessaste, pronto, e concordo. Acho que ainda não estou convencido, e é aquilo que estavas a falar para a Google, especialmente para a Google, porque de todas as três, a Google é que, acho eu, depende, tal como bem 90% do seu negócio tem, da sua revenue é de ads, e que estão principalmente no que tu pesquisa, não é? Quando tu fazes pesquisas no Google. E se tu reparares, mesmo na demonstração que eles fizeram do Bard, tipo, uma das coisas que foi apontada é, ok, onde é que ficam aqui os ads? Tipo, não é óbvio que depois tu consigas ter a mesma monetização de ads quando estás numa interação com o ChatGPT. Mas a outra coisa que eu queria também, para além disso, é que eu acho que é muito mais... Aliás, de todas as vezes que utilizei o ChatGPT, não foram algumas... é que funciona, como o próprio nome indica, numa ótica de chat. Tipo, para mim, a interface mais natural para aquilo é estás a falar com alguém, vá, com uma IA, pronto, é a maneira mais simples de entender. E eu acho, sinceramente, que, tipo, por exemplo, imaginando que de todo, se houvesse amanhã a Meta lançasse tipo, um ChatGPT, que era tipo, quase como uma coisa que estava tipo, no WhatsApp integrado, que era tipo, mais uma pessoa que tu podias falar no WhatsApp, fazer coisas. Fazia exatamente o que estás a ver, que agora o ChatGPT atual, só que era algo que estava no WhatsApp. Eu acho que muito mais simples das pessoas de entenderem e de experimentarem, de utilizarem, e porque eu acho que ainda não está, devido àquilo que tu disseste, que é, não, este, por enquanto, não estou a dizer que no futuro isso não possa ser remediado, mas por enquanto existe aquela, é muito difícil garantir que ele não está a informação falsa, e há muitos exemplos de malta a criticar, a dizer, olha, eu quero as publicações deste autor mais relevantes, e ele dá-te uma que é verdadeira e dá-te outras duas que ele inventou, pronto, e como ele é muito bom a ser believable, ele consegue, realmente tu olhas para aquilo e tu ficas, epá, eu pensava que, tipo, olhando para o texto e para o título, as três parecem publicações reais. Isto é só um exemplo muito pequenito, e há montes de exemplos que já foram reportados, daquelas features que é, faz-me um sumário do Tesla Earnings. E aquilo, muitas coisas acertam, mas depois há dois ou três dados que falham, que em vez de pôr o quarter earnings, põe o yearly earnings. Bem, e tudo isso acaba, se for utilizado de modo sério, tu não queres estar, eu pelo menos não queria, e acho que a maioria das pessoas não querem estar tipo, a fazer fact-checking para tudo aquilo que o ChatGPT diz. Claro que quando são coisas que é casos de uso, onde tu estás, por exemplo, estás a escrever código ou queres uma ideia para uma frase gira para um produto ou qualquer coisa, que é assim trabalho mais criativo, aí como o conteúdo vale por si, tu não precisas de te preocupar em fazer esse fact-checking porque tu estás a ler, não. Mas quando, muitas vezes quando estás a querer tipo, utilizar um todo de pesquisa é mesmo para, não, eu quero saber quando é que há voz para este sítio ou sei lá, outra coisa qualquer, e a última coisa que tu queres é que aquilo tenha uma informação errada. E só para finalizar, acho que outra coisa também que a Facebook tem ganhado nesse sentido, e um dos grandes usos que eu vi, porque eu acho a Microsoft já está a explorar, que é a cena do Copilot, e para ajudar a programar, e tu já falaste da questão do Carpathy, que tem agora 40% do seu código a ser gerado pelo...
80%.
80%, sim. Da TIO, e tem muito a ver com o que tu estavas a dizer, do ganho de produtividade, mas lá está, tipo, isso é algo que está integrado tipo, numa ferramenta de desenvolvimento, tu queres isso no VS Code, tu não queres ir ao Google, não é uma tua pesquisa, não é um caso de uso que se adapta a uma tua pesquisa. Mas outra coisa que eu acho que também é um caso de uso bastante utilizado, tem a ver com a questão de gerar tipo, copyright text ou coisas,
tu queres fazer um anúncio, ou queres fazer um vídeo sobre um tema, ou queres fazer... Ou... Lá está, que é muito o trabalho do dia-a-dia do influencer. Ah, agora quero fazer tipo aqui uma frase no estilo de não sei quantas, a promover o produto não sei quantas. E o ChatGPT é muito bom para esse tipo de coisas. Pode dar uma base, depois editas. Aliás, houve até o Ryan Gosling a falar de anúncios, de promover o... Acho que um filme, ou isso. E havia, eu vi até mesmo jornalistas a dizer, olha, isto que eu acabei de dizer não fui eu que escrevi, não fui eu que inventei, foi o ChatGPT.
Ryan Reynolds.
O Ryan Reynolds, e também vi alguém da CNN a fazer o mesmo. Mas sim, ou seja, viu-se vários exemplos disso. E lá está, mais uma vez, eu não estou a dizer que no futuro não possa ser corrigido a questão de ele ser factual, mas enquanto isso não estiver corrigido, acho que ninguém quer estar a correr esse risco de estar
a fazer. Mas só eu acho que o Bing já dá algumas ideias de como é que, ou seja, já tentaram pensar nisso e já estão a tentar, ainda não com muito sucesso. Mas se forem ver a interface do Bing, como é que vai funcionar o chat, basicamente quando fazem uma pesquisa, vai aparecer os resultados como aparecem hoje em dia no Google ou no Bing, mas com a opção ao lado de se poder fazer um chat. Mas quando se faz um chat, o chat também recomenda links para tentar fazer ads da mesma, ou seja, vai tentar poder ter isso e vai tentar mostrar de onde é que veio a informação que ele está a apresentar. E as pessoas vão querer provavelmente clicar nesses links para saberem se é factual, se não é factual. Ou seja, eu acho que vai haver muito um período de adaptação grande, mas acho que se vai conseguir integrar ads no meio desses sistemas. Mais uma vez, a Microsoft agora já só deixa 50 pesquisas por dia, acho eu, com o chat, ou 50 chats, e estão a argumentar que é para, por causa destas coisas que têm havido de pessoas estarem a explorar e a terem conversas esquisitas com o Bing, mas eu acho que é por causa dos custos. Eu acho que aqui o segredo-chave vai ser conseguir correr estes modelos a um nível global, que isto são modelos mesmo muito, muito, como o nome indica, grandes. Eu vou voltar a reiterar que tanto a Google, com o Google Cloud e a Azure e todos estes serviços vão ser bastante rentáveis, ou seja, isso é um bocado a minha tese. E os ads também, a Google tem, como falámos dos Reels, eu também falei dos Shorts, não é? Tem o YouTube, que é um monstro, que eu também acho que não vai decrescer tão cedo, e muita gente se esquece dessa parte do YouTube da Google, mas ainda mais do que isso tudo, uma das teses que eu disse dos meus investimentos é ter as empresas que são líderes em inteligência artificial, e eu continuo a achar que a Google vai tirar muitos coelhinhos da cartola e fazer muitas coisas com esta tecnologia, integrar nos serviços todos, como tu disseste, as pessoas querem utilizar onde faz sentido, aquela coisa de o exemplo que referiste, que podes, tu no ChatGPT podes resume-me este artigo e dás um link online para um PDF. E ele faz isso. Ele vai buscar links. Apesar de eu não usar a internet, só usa até 2021, não usa coisas recentes, podemos passar um link lá dentro e pedir resume-me isto. E ele vai ao site
e
resume. Mas a Microsoft mostrou uma implementação muito melhor do que isso. No Edge, tens uma barrinha de lado e consegues interagir com todo o conteúdo que está no browser nesse momento, para perguntar coisas, para sumarizar.
André, eu não estou... Repara, volto a dizer, eu acho que a Microsoft tem vários produtos onde tu podes tirar partido de algo tipo ChatGPT. O Code, né, na programação, o Visual Studio, tens o browser do Edge, pronto, tens essa... Tens vários sítios onde isso pode ser aplicado.
Está a inovar. A Microsoft está a inovar, está a integrar ao máximo possível esta coisa para... Vai obrigar os outros. Eu gostei muito do Satya Nadella, que disse que está a obrigar a Google a dançar ao fazer estas coisas.
Pronto, eu a servir um pouco da perspectiva bearish da tua recomendação face às outras. Pronto, podias ter escolhido Microsoft ou podias ter escolhido.
A Microsoft tem uma valuation muito mais alta hoje em dia. Se tivessem as duas iguais, iria ficar indeciso.
Sim, mas por exemplo, Meta tem uma igual, né, como tu estiveste a ver. E eu acho que tem a ver com... Perceba o teu argumento da cloud e isso é bom para a Microsoft, que já tem provas dadas. Eu acho que existe aqui um pouco o risco da Google, apesar de ter sido a pioneira em termos de investigação, faltar um bocado de visão agora de como monetizar ou de como aplicar e de não ficar... Acho que não é um bom paradigma, até porque... Como estamos aqui a falar, como estavas a falar, tipo, eu falo e peço qualquer coisa e ele, tipo, dá-me aqui 3 ou 4 links. Isso, na verdade, já está a fazer o trabalho na tua pesquisa, mas se eu tiver isso acessível, por exemplo, no Ads, a fazer isso, ou tipo, como eu estava no exemplo a dizer, que é tipo, olha, uma coisa que eu estou a falar no WhatsApp, que é tipo, olha, tenho aqui, tal como tenho a conta do meu amigo, está aqui o MetaGPT, e fala, olha lá, não sei o quê, tipo, o que é que tu achas? Ah, está aqui este link, tu acho que devias de ver. Tudo isso já está a tirar casos de uso à Google. Eu até me lembro de teres falado uma coisa que foi na primeira temporada, na recomendação, acho que foi do pai, tu. Bem, tu estavas a falar por causa daquela questão de haver...
Eu ia falar exatamente disso agora, quando smart, tu... Exatamente, dos assistentes de voz.
De assistentes de voz. Que eu na altura, pá, acho que não era rico o suficiente em interação e pá, muita gente já tem um teclado à frente. E, pá, não estou a dizer que não tem os seus casos de uso, mas não achei que isso fosse grande ameaça à Google. Isto eu acho que é, pronto, nesse sentido, claro que a Google pode fazer melhor, pode fazer igual, mas não me parece que vai ficar muito atrás daquilo que a Microsoft vai conseguir fazer, nem da Meta. E antigamente a Google tinha esta exclusividade quase de 90 e tal por cento de resolver o problema de pesquisa.
Esse é um exemplo muito bom, que quem começou com os assistentes com mais notoriedade, a Google acho que começou antes, mas os que ganharam mais notoriedade até foi a Siri.
Da Apple, sim. Okay.
A Alexa também, Alexa. Da Amazon, não é? Mas se forem ver comparações entre a Siri, a Alexa, o Google Assistant, não há dúvidas de qual é o melhor assistente. Em qualquer review que vejam, a Google domina isso, esse domínio. E isso ainda, para mim, com o knowledge graph que tem, com todas as... isso é o que me faz... estar quase certo que, apesar da OpenAI estar com um bocado de avanço, não é? Porque está a tentar avançar isto para o mercado há mais tempo e as pessoas já usam as suas APIs há algum tempo, com o GPT-3, a Google está a começar um bocado atrás porque já foi o serviço que cresceu até 1 milhão mais rápido. Como disse outra vez, mas muito, muito mais rápido do que os outros todos. Demorou uns não sei quantos dias, 5 dias ou uma coisa assim, para chegar a 1 milhão de pessoas. Estão a ter muitos dados, mas eu não tenho a menor das dúvidas que a Google vai iterar com base em todas as tecnologias, incluindo os assistentes de voz, que fizeram com que eles estejam a tentar... com uma query de língua natural, estar a dar a resposta certa. Já estão há muito tempo nesse jogo. E mais uma vez as pessoas vão dar valor à parte factual e querer ter referências para as coisas que vêm destes serviços quando estão a fazer pesquisa. Obviamente que, tal como disseste, vai haver outros casos em que estás a fazer brainstorming ou que estás a ter uma interação mais chatty. Mas mesmo assim, eu acho que ainda continuo com a minha tese que vamos interagir muito mais com voz com estes sistemas no futuro, num futuro próximo do que hoje. Isso também acho que vai ser relevante. Mas essa tecnologia está a melhorar mesmo bastante. Que essa sim acho que muitos vão conseguir fazer interações com speech recognition e synthesis não muito dificilmente. Acho que a Apple até agora vai lançar uma opção de criar em poucos minutos uma voz igual à nossa, que podemos dizer podemos mandar mensagens aos nossos amigos, eles ouvem a nossa voz, mas se calhar mandarmos só de texto. Não sei o que é que eles querem fazer com isso, mas é algo do género. Mas sim, interfaces de voz acho que também vão ser, que era a minha tese antiga, continuo com essa tese, que acho que vão ser importantes. Mas a Google tem muito know-how de estar a fazer isso também. Não achas que muito desse conhecimento e experiência de trabalhar com esses assistentes não vai dar uma vantagem à Google?
É possível. Eu não digo o contrário. Eu acho... Lá está, até ver por outro lado aquilo que tu falaste, a Google e foi, sim, a gente já falou no passado, acho que da última vez que recomendaste Google, antes ou seja, na temporada passada, que falaste daquela questão de eles terem aquele commitment de terem muitas ideias, depois abandonarem algumas ideias, de terem... Ou seja, a Google tem um problema que é todas as empresas grandes já o têm, né? Que têm, acabam por ter sempre uma camada mais burocrática e de management que é complicada de gerir e de avançar ideias e as coisas chegarem à produção e ficarem a ser um produto. Portanto, ou seja, não é o primeiro caso, por exemplo, quando o Facebook lançou e há toda a questão de redes sociais, tiveste coisas como o Google Plus. E na altura não é o caso que a Google era uma empresa má ou pequena ou com falta de pessoal capaz de fazer algo que fosse rivalizar com o Facebook e as redes sociais. Mas pronto, hoje em dia ninguém usa o Google Plus ou se lembra do que era isso.
Não existe.
Ou foi morto, exato. Eu não estou a dizer que isto vai acontecer com o ChatGPT, ou aliás, com Large Language Models. É aquela tal coisa que acho que eles têm investigadores brilhantes, fazem excelente investigação, como tu disseste, e vão... Pois é, outra coisa, uma coisa é isso, né? Que tu podes ter um bocado de trabalho mais autónomo. Outra coisa é passares por toda a parte de, ok, vamos pôr isto integrado num produto que faça sentido, monetização que faça sentido, esse tipo de coisas. Pronto. E mesmo na questão da estavas a falar da cloud, eu acho que a Google nem vai à frente da Amazon, nem quem vai à frente é a Amazon e depois a seguir é a Microsoft, não é? Se não estou em erro. Tipo, a Google Cloud.
A Google Cloud é o serviço da Google que continua a crescer a 30%, 40% ao ano. Está a crescer bastante. Está a crescer mais do que a Amazon, que já parou um bocado de crescer porque já está tão grande. E sim, é líder. A Azure é que está em segundo.
Pois, exato.
Não sei se está a crescer tanto como a
Google. Eu diria que agora vai começar pelo teu argumento, mas...
Provavelmente sim. E a Google também, muito provavelmente sim, porque, mais uma vez, eu vejo todas as empresas a tentarem ter algo parecido com estes modelos. A IA está a ficar mais hype e vai haver... Acho que agora vai haver um ciclo.
A minha tese, repara que a minha tese no geral, e é essa que o pessoal está, de forma geral, é isto, que é, nenhuma delas, ou seja, nem a Meta não tem nenhuma coisa que seja tão boa como o Google Search, nem o Bing tinha, não é? Existe então esta questão de que
eles podem ter, pela primeira vez, pode ter várias companhias que têm algo que é tão bom como a Google Search. E que lá está, pronto, ou seja, a Google pode também beneficiar disso e capitalizar nisso, mas é de todas a que menos, acho eu, está ameaçada, pronto, nesse sentido. Ou seja, é uma oportunidade para a Microsoft, sem dúvida, é uma oportunidade para a Meta, sem dúvida, é uma oportunidade para outras empresas que capitalizem nisso. Para a Google é quase uma obrigação. É, talvez esse o meu argumento, é tipo, eles sentem-se obrigados a terem que inovar, a terem que fazer isto, a terem que mostrar que são melhores, a terem que mostrar, ok, não podemos, temos que integrar isto com o Search, porque queremos que as pessoas continuem a usar o Search e que o Google Search seja líder, e é só esse o meu argumento. Eu não estou dizendo que eles Sim. não vão conseguir fazê-lo, mas de todas as três, para mim eu vejo, é isso que eu disse, ou seja, para a Meta e para a Microsoft é uma oportunidade excelente de conseguir roubar fatia à Google. Para a Google é tipo, é uma obrigação de género, a gente temos que assegurar que fazemos melhor que eles para não nos roubarem fatia. E pronto.
Sim, e por isso a stock já desceu bastante, não é? E as pessoas estão a esperar que isso vá acontecer já. Tanto que a Google, desde que saiu o ChatGPT e o Bing, já deve ter descido uns 20, 30%, enquanto. Uhum. Por exemplo, o Facebook recuperou 100%. ou seja, já está a ser bastante penalizada por isso. Vamos ver se o negócio vai descer 30%. Como a stock desceu 30%.
Atenção, eu não estou dizendo que é um mau investimento. E na altura da primeira vez que tu recomendaste Google, eu também não acho que seja... Ou seja, não é que eu acho que a stock... vai continuar a descer e obviamente a Google ainda tem bastantes anos com lucro pela frente. Sim, parece-me é que a mim que não sei se vão tirar tão partido desta inovação, porque a mim parece-me que é isso, que é, tem o potencial de ser disruptiva, principalmente nessa questão de como fazemos pesquisas, como procuramos informação. Apesar de, lá está, eu estou a dizer isto e ao mesmo tempo estou a dizer, mas isto não substitui um motor de pesquisa, porque lá está, tu, quando queres fazer efetivamente uma pesquisa em que queres garantir que a informação está correta, tu vais continuar a usar o motor de pesquisa. Não vais estar a chatice de... Porque eu já vi até malta que depois é um pouco enchevalhada porque está no Twitter a dizer, estou a ver, isto é brutal e não sei o quê, fez este review e não sei o quê, pois, é fixe, mas esse review está errado, tipo, enganaste nisso, enganaste aquilo, e tu ficas, ok, tipo, fui duped pelo ChatGPT. Claro que a pessoa estava a fazer aquilo, se calhar não estava muito interessada até na informação, só estava a querer, tipo, fazer highlight de que está na BR e estou aqui.
Mas o que é que achas no meu comentário que estes tipos de tecnologias vão dobrar a nossa produtividade?
Eu acho que em termos de programação e de... Sim, acho que vão reduzir custos bastante e vão tornar as pessoas mais produtivas.
A minha questão é em termos de programação, para mim é óbvio, e isso vai acontecer. Já este ano, quem usar vai dobrar a sua produtividade e as empresas vão certamente pôr os seus trabalhadores a utilizarem. Se não o fizerem, deviam fazer, quem o possa fazer que faça. Tanto que eu estava a dizer, Samuel, usa o Copilot no dia-a-dia, porque acho que melhora muito a produtividade, mas a minha tese é mesmo numa coisa mais fundamental, que tem um pouco a ver com procura, mas mais com aprendizagem, que é ter um serviço destes como um parceiro, não é? De brainstorm, de quantas... Eu recomendo, se alguém está a ter algum curso, alguma coisa, tem havido muitas pessoas que em aulas, quando estão a ter uma matéria e não percebem alguma coisa, perguntam ao ChatGPT, aquele slide, o que é que quer dizer aquilo naquele slide? Quando estão a ver um artigo. Ou seja...
Explain like permitir... I'm 5, não é? Tipo, explica-me como se eu fosse o miúdo de 5 anos. Tipo, yeah. Sim. Podes pôr, exato, tipo,
yeah. Exatamente. Estás a ver um artigo completamente complicado. Resume-me aqui isto. Mas eu não percebi essa parte. Podes-me explicar essa? Depois vais a fundo nessa e tens a ver. Numa conversa, consegues mesmo pedir todas as coisas e no futuro com diagramas e com vídeos e com. eu acho que a maneira que nós aprendemos vai mudar drasticamente. Eu também estou um pouco no ramo de educação e tenho falado bastante sobre isto. E até estou a fazer um trabalho agora a falar sobre isso. E eu acho que vai mudar completamente a produtividade do mundo por causa de as pessoas aprenderem muito mais rápido.
Não, nesse aspecto concordo. Claro que isso vai levar, sim, algum tempo até se materializar, mas sim, concordo. Não concordo que seja fácil, estavas a dizer, que seja fácil resolver a questão do problema da informação ser... dele não dar informação falsa, mas pronto. Mas...
Não, não, eu não estava a dizer que vais resolver esse problema. Eu acho que consegues é resolver o problema de que quando te está a dar informação verdadeira, ter um link para ela, para conseguires, porque os modelos poderão guardar ao mesmo tempo do que estão a gerar também, de onde vem a informação, e conseguires, de alguma forma... fazeres track disso. Ou até teres um filtro por cima do que te gera, que basicamente o que o Facebook tenta fazer é ver se as pessoas estão a dizer coisas factuais ou não. Ou seja, ter um filtro por cima do que gera para te ajudar a encontrar referências. Porque eu não confio no que esses sistemas fazem, mas acho que vai haver muitos filtros que vão te ajudar. Que é o que o OpenAI faz, não é? Que tem havido biases de estarem a filtrar coisas que não deviam e
Sim, mas eu continuo a achar. Aliás, e houve até foi a pessoa líder desse do FAIR Group, do grupo de investigação de Facebook, que falou num caso de uso que era tipo: ok, imagina que tens um pequeno negócio e queres tipo fazer um ad no Facebook, mas tipo: ok, não queres contratar ninguém para fazer tipo copyright, para descrever. Vejo. É o tipo de trabalho que eu também vejo assim no curto prazo. Algo como o ChatGPT ser útil quando o propósito do trabalho é mesmo ser criativo, tipo, não estás muito preocupado, tipo, em...
Eu acho que as pessoas ainda não se aperceberam de toda a autoridade que este tipo de modelos vai ter e a evolução rápida que vai acontecer nisto, e se o que eu estou à espera vai acontecer, e se concordas que isto vai mudar a aprendizagem por completo e tudo, estas empresas vão todas passar por um ciclo de hype bastante elevado. Não de hype, eu acho que vão mesmo mudar o mundo, mas quando isso acontece também vai haver, sem dúvida, um ciclo também de hype. Mas acho que tanto a Google como a Microsoft, como o Facebook, acho que vão crescer.
Sim.
A Google acho que está se calhar mais desvalorizada, e o Facebook também. Eu gosto das duas piques, sinceramente. Okay. Tanto a tua como a minha, não.
Sim, eu concordo. Aliás, apesar de ser, acho que sim, não estar investido nesta tecnologia é um erro neste ponto. Pronto, é isso. Sim. Agora, qual é isto é mais apropriado, tentar perceber, ok, e tentar fazer um bocado de futurologia. Das três, qual é que vai conseguir utilizar Sim. isto melhor e ter maior benefício? Mas...
E o nosso intuito com o podcast é a gente discutir e tentar ser advogado de algo um ao outro para tentarmos melhorar os nossos argumentos e reafirmar as nossas teses nas nossas cabeças, não é? E tentar explorar falhas, por isso é que gostamos de discutir. Não discutir, mas de ir a fundo nas coisas.
Pronto.
Mas sim, se calhar ficamos por aqui.
Yeah, acho que sim. Tá bom.
Esta semana.
Então vamos, até para a semana.
Tchau, até para a semana.